Universidade Católica Dom Bosco, UCDB, conquistou troféus em todas as 5 categorias do prêmio Pesquisador Sumatogrossense, oferecido pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, FUNDECT. O professor Heitor Herrera conquistou o primeiro lugar na categoria Destaque em Ciências da Vida. O professor Emerson Pistori, em Ciências Exatas, a segunda colocação. Reginaldo Brito da Costa, em Inovação para o Setor Empresarial. Luciane Pinho de Almeida, em Inovação para o Setor Público. Já a docente Anita Gazelli Bernardes alcançou a terceira colocação na categoria Ciências Humanas. Aqui no estúdio comigo, o professor Emerson Pistori, que nós estávamos falando no bloco anterior sobre a importância da digitalização nessa era que nós estamos vivendo de inteligência artificial. Professor, a digitalização influenciou na criação, no abastecimento, na alimentação de dados da inteligência artificial? Eu venho de uma época analógica e agora nós estamos vivendo uma época digital e as crianças também já estão nascendo nessa era digital. Qual a influência da digitalização para a inteligência artificial?
Na verdade, sem a digitalização, nós não teríamos a inteligência artificial. Ela foi essencial. Isso que a gente está vendo hoje é por conta da internet, por conta da digitalização e por conta das redes sociais e das pessoas interessadas em colocar os seus dados publicamente na internet. Ter foto, ter imagem, ter essas coisas. Então, o ser humano foi central nesse processo todo para criar esses dados, essa internet cheia desses dados que a gente usa para treinar esse tipo de inteligência artificial.
Então, tudo aquilo que eu coloquei nas minhas redes sociais, desde do Orkut, Face, Instagram, Twitter, tudo isso, tudo que foi escrito nessas redes sociais, mais os outros bancos de dados, mais as teses que foram digitalizadas, e o que está na nuvem também?
Os livros. Você tem uma questão aí da privacidade, que é um grande debate, né? A gente não sabe, são várias IAs, na verdade. Tem essa do ChatGPT que é famosa, mas você tem milhares de inteligências artificiais sendo construídas
não
e
é
usando
uma
esses
só.
Dados.
Não é uma
não,
só.
Não é uma só, não.
Ela se subdivide, então.
São vários. São vários algoritmos diferentes. Né,
santo algoritmo.
Mas todos esses famosos agora que fazem essas coisas bem versáteis são treinadas numa quantidade bem grande de dados. A gente não tem acesso a exatamente quais os dados. A gente não sabe, né? Se Facebook, se Google, o que eles usam, do que eles têm acesso. A gente sabe que eles têm acesso a um monte de informação. A gente assina aqueles termos lá, né?
Eu autorizo.
A gente não sabe o que usa. Tem toda uma questão, não dá para saber. E tem essa questão ética, ele pode ou não usar que tipo de dados. Até a gente trabalha com imagens no nosso caso. A gente aprende com imagens ao invés de texto. Ah. O nosso foco é esse. Aí você tem questão, você pode sair sobrevoando com um drone a casa das pessoas e olhar o que tem lá dentro e treinar a sua IA para aprender a fazer alguma coisa. Você tem uma questão de privacidade aí grande, mas satélite já enxerga.
Já enxerga,
A gente não sabe, né?
Você vai lá no Google Imagens e você consegue fazer um zoom... Pelo menos na fachada da casa consegue.
Eu já assumi que não tenho privacidade. Então eu já vivo a vida tipo assim.
É como se tivesse uma câmera
todo mundo tem acesso.
Dentro da sua casa o tempo inteiro.
Todo você escreve. E todo mundo tem essa experiência. Você está conversando, escrevendo alguma coisa, daqui a pouco já vem aquela propaganda daquela coisa que você falou no WhatsApp para algum colega e já tem alguém querendo te vender.
Às vezes o telefone só está em cima da mesa e aí quando você vai olhar, ele já te traz aquela propaganda.
Pior,
eu gostei daquele, gostei daquela cidade, passei as férias lá e ela já te traz as informações.
Do ponto de vista técnico, dá para fazer isso. A gente não sabe, né? A gente espera que também não chegue nesse nível, né? De ficarem escutando. Mas não dá para saber.
Não dá para saber.
Sim ou não.
A televisão, por exemplo, diz que não tem câmera, é uma Smart TV, mas ela pergunta para você se ela quer a tela de espera na cor da sua parede. Como é que ela sabe a cor da minha parede se ela não tem câmera? E aí? E aí, professor? Não temos privacidade.
Acho que vai ter cada vez menos, né? A questão da privacidade, a gente vai ter que encontrar uma solução aí, mas não sei se você consegue restringir as coisas, acabar com o anonimato, né? Tem gente que acabar com o anonimato de alguma maneira, rastrear, você entrar na internet, você ter que colocar... Eu não sei, eu sou mais assim, vamos encontrar um jeito de um mundo sem privacidade mesmo.
E vamos usar isso positivamente e vamos viver bem.
Encontrar outras saídas, assume isso e pronto.
Professor, eu tenho uma curiosidade particular em relação à música e em relação à imagem. O senhor falou que vocês pesquisam muito imagem. Recentemente saiu uma propaganda de uma montadora de veículos, que eu não vou falar a marca, mas usou a Elis Regina e a filha e colocaram as duas ao mesmo tempo, como se ela estivesse viva. Criou uma polêmica, porque para mim, na minha leiga opinião, é o concorrente que não teve a ideia de lançar primeiro e por isso que lançou mão da questão da privacidade, do uso da imagem. E é, para mim foi a concorrência que falou, putz, perdi de vender e sair na frente. É, por exemplo, para recriar Elis Regina dirigindo uma Kombi do lado da filha, foi um trabalho de pesquisa e também dessa digitalização. Como é que a gente explica isso para as pessoas que estão nos ouvindo?
É, essa é uma área que a gente chama de IA generativa, que é a IA que cria coisas, né? O esquema é o mesmo. Essa IA pegou milhões de fotos de gente. Então, ela aprendeu a gerar imagens com gente. E ela pegou um monte de fotos ali, Regina, tem, né, material vasto disponível, e ela aprendeu a gerar imagens, né, onde aparece a Elis Regina. Então, é uma área bem avançada. E você tem esse exemplo, mas tem os casos que estão acontecendo agora,
sim,
né?
É. Uhum.
De colocar foto, né, em pornografia, e você sim. pega... Isso vai ficar cada vez mais fácil de usar, cada vez mais disponível. Não vejo como combater isso, sim. proibindo de fazer. Então, mas, é a questão da privacidade. Uhum. A sua cara assume que agora vai poder aparecer de qualquer jeito, em qualquer lugar, falando qualquer coisa.
Podem usar, e aí o que a gente vai precisar é ter agora também inteligência emocional para saber lidar com isso.
Vai ter que... eu não sei o que a gente vai fazer. Esse é um tipo de problema complicado. É? Talvez com todo mundo sabendo que tudo pode ser falso, a gente vai desenvolver outras capacidades para resolver esse problema. Ninguém mais vai dar bola para isso.
Ah, entendeu? É fulano tipo assim, que tá vendendo um produto
tá lá.
Que usou só a imagem dela, usou... O tom de voz, a inteligência artificial conseguiu pegar o tom de voz, o timbre, fez como se ela estivesse falando sobre um produto que, na verdade, não é ela que está falando. Ela foi dublada por alguém. E aí a gente vai ter que aprender a identificar essas coisas.
Vai ter que aprender a conviver com isso, eu imagino. A curto prazo, talvez você tenha até um controle, mas vai ser muito difícil controlar isso. Porque é fácil, cada pessoa vai poder pegar uma imagem de qualquer pessoa. Já tem, né, uns negocinhos que você bota a pessoa cantando.
Sim, sim.
Eu não sei, os filósofos, né, o pessoal da ética. A gente vai ter que criar um novo mundo aí.
Um novo mundo.
Onde todo mundo pode aparecer na internet fazendo qualquer coisa.
E no curso aqui, na UCDB, vocês brincam também dessas formas de criar a inteligência artificial? Não do lado negativo, claro. Mas, assim, quando eu falo brinco, é porque a ciência, quando a gente gosta, é como se a gente estivesse se divertindo com aquilo que a gente pesquisa, porque a gente se sente bem pesquisando. Então, essas tentativas e erros vocês fazem ao longo do ano, ao longo do semestre, nos laboratórios?
Sim, sim. E você acertou bem. Brinca é um nome bom. Eu, para mim, a pessoa gosta de joguinho, que passa, né? Tem adolescente, passa o dia inteiro no joguinho.
Eu tenho três que passam.
Então, eu sou assim com a ciência. Okay. Se deixasse, eu ficava no laboratório o tempo inteiro e
Pronto.
Precisava alguém me arrancar de lá. Eu me divirto com isso nesse nível. Uhum. É uma obsessão. Eu tenho que me cuidar, porque se não me arrancarem de lá, às vezes eu fico sem comer, sem dormir, porque é
Deus,
muito divertido para mim.
É muito divertido descobrir coisas novas.
É muito bacana. E a gente trabalha principalmente com IA na agropecuária e com imagens.
Então conta para nós.
É um projeto, só para ilustrar, a gente tem uma parceria com, inclusive, Fundação MS, AgroCerto, tem vários parceiros. O que a gente quer? Tem inseto, né? Tem inseto na plantação que a gente tem que evitar, né? Você tem percevejos, e tem insetos que são bons. Então, o que a gente está tentando construir é uma inteligência artificial para que você possa, que ela possa identificar o inseto, saber qual a espécie, saber se é ninfa, se é adulto, saber qual é o tamanho.
Para saber se é bom, se é ruim, se ela pode ficar ali, se ela não pode ficar.
É, se precisa de algum tipo, né, de defensivo, esse tipo de coisa.
É como separar o joio do trigo já lá, quando começa a germinar?
É. E vai tentar várias coisas, né? Tem o drone, mas você pode ter um equipamento, né? Um trator que você pendure algumas câmeras, a hora que ele está passando, ele já vai filmando ali, tenta identificar. Você tem um pano de batida que o pessoal vai lá e bate o pano, a gente vai tentar fazer alguma coisa que você tira uma foto e você não precisa você olhar. Então, agora, o bacana, e agora vai dar para ilustrar bem. Como é que a gente ataca esse problema hoje? A gente precisa de dados.
Ok.
Só que dados de plantação de soja com inseto não tem tanto na internet quanto tem de gente, de boi. Então, a gente precisa produzir os nossos dados. Essa é uma das complicações.
Esse é um dos desafios de vocês.
O desafio no agro, na agropecuária, é que a gente não vai ter milhões de imagens de percevejos diferentes naquelas condições da plantação do nosso estado na internet.
A não ser os biólogos que adoram estudar os percevejos, mas ele não vai estudar ele na plantação específica só.
Isso. E mesmo assim, eles não saem postando foto de percevejo na internet, adoidado, igual a gente faz. Uhum. Então, texto, você acha um monte. Agora, imagem e outra. De vez em quando surge uma nova espécie ou um novo que ataca. Você não vai ter. Então, nesse caso, a internet não ajuda tanto.
Entendi.
E aí a gente tem um nicho importante, que a gente não precisa concorrer com Google, Facebook, com ninguém. É entre nós, porque os caras não estão produzindo. Então, e a gente precisa de ajuda. E nessa safra de agora, a gente tem esses parceiros, né, importantíssimos para a gente, que estão lá no campo fotografando e criando imagem para a gente de inseto.
E abastecendo, a gente
espera
alimentando,
conseguir milhares de imagens de inseto, porque você tem que ter várias imagens da mesma coisa para ele aprender. Essa é uma diferença da IA. Um ser humano, você pega um inseto, explica a patinha, mostra ali, a cor tem que ser essa, tal. Ele aprende. Você mostra um percevejo, ele aprende a reconhecer aquilo. Essas técnicas de aprendizagem que a gente tem hoje, você precisa de milhares de fotos do percevejo, porque ele pode estar meio de lado, meio para cima, meio voando.
É como se ele precisasse ter uma imagem tridimensional, e aí por isso várias fotos.
Precisa ter várias
mesmo...
fotos em situações diferentes. Para ele começar a sacar qual que é, o que diferencia ali o percevejo marrom do percevejo verde.
E o comportamento dele.
Dá para usar isso também. A gente está trabalhando com imagens estáticas, mas daria para trabalhar com vídeos, né? Onde você vê o tipo de comportamento. Você poderia também analisar a folha. Tem várias coisas que... Mas o bacana é que a gente não precisa se preocupar em como, o que ela vai aprender.
Okay.
O que a gente precisa é de um monte de exemplo.
Para alimentar.
Para alimentar e deixar ela reconhecer qual é o padrão ali que diferencia, né, um percevejo adulto, por exemplo, de um percevejo ninfo. A gente não vai ensinar ela o que é.
Ninfo, ninfo é criança?
É, isso. É, mais ou menos. por aí. E aí que tá. A gente tem pesquisas também para tentar fazer com que ela aprenda com poucos exemplos. A gente tem alunos fazendo isso. A gente está tentando avançar nessas outras linhas. A gente também tem pesquisa para tentar entender o que ela está aprendendo para mexer diretamente na equação, vamos dizer assim, ao invés de fazer ela ter que aprender tudo sempre do zero, do monte de dados.
Entendi.
Então tem um monte de coisas que a gente pode pesquisar.
Desses 10 projetos, mais de 10 projetos que vocês desenvolvem aqui na Universidade Católica, o senhor falou muito, nós falamos muito da inteligência artificial porque... Está no auge. A pesquisa para ajudar a agropecuária. O que mais o senhor gostaria assim, de enfatizar nesses trabalhos, nessas pesquisas que o senhor desenvolve e coordena aqui na universidade?
É uma coisa muito bacana que eu tento... principalmente se você pega os alunos com um perfil parecido com o meu, eu tive que mudar
super
muito.
Focado.
Tipo, quando eu fiz a graduação... Eu não queria trabalhar em grupo, eu queria trabalhar só sozinho, eu não queria, eu tinha dificuldade em me comunicar.
O senhor, por acaso, não tem nem TDAH e nem autismo, não, né? Não, assim, não querendo ser evasiva, não querendo invadir a sua intimidade, mas...
Eu nunca fui diagnosticado, mas também nunca procurei.
Mas não está longe dos sintomas e das características,
não.
Entendi.
Mas vamos dizer que eu era diferentão,
sim. O senhor não gostava de trabalhar em grupo, vamos lá.
Não, eu queria ficar eu sozinho no computador fazendo minhas coisas, entendeu? Uhum. E hoje eu tento, já conhecendo esse perfil, e depois eu fui mudando com o tempo, né? Eu fui indo, graças à família, aos amigos, foram me empurrando para fazer as coisas. Aí botando, aqui não é o CDB mesmo, galera. Eu fui coordenador de curso.
O senhor foi pró-reitor de pesquisa então... e pós-graduação na UCDB, gente. Não é, não é qualquer professor. São 30 anos de UCDB. Com cara de 35. Para quem conhece o professor Emerson Pistori, sabe que eu não estou mentindo. Professor, e aí o senhor identifica isso no seu grupo, no, entre os seus alunos, aquele que é mais introvertido, mas que ele também precisa entrar nesse universo do grupo?
Quando chega na graduação, quase todos são introvertidos. Eu pego alunos de engenharia de computação. Eu tenho alunos de outros cursos também. Eu tento, inclusive, eu gosto de colocar alunos da medicina veterinária, da biologia, porque você vê a diferença. Uhum. Tem um perfil, não tem não como dizer que não tem um certo perfil. E aí eu tento sempre forçar, vamos reunir, vamos ficar no presencial, vamos ficar junto, vamos trocar ideia. Eu faço debate sobre temas que não são da computação, vamos conversar aí sobre política, vamos conversar sobre ética, vamos conversar sobre... Pra quê? Pra mostrar que sozinho a gente não consegue nada. Eu não consegui na graduação fazer grandes coisas, eu fazia as coisas, eu nem sabia o que, que eram as coisas, entendeu? Eu falo, então a gente tem que trabalhar com os outros, não pode... computação só faz sentido se a gente resolver o problema dos outros. E só vai resolver um problema se a gente conhecer o problema. E só vai conhecer o problema se conhecer as pessoas. Então é fundamental que a gente interaja. Então a gente tenta trazer o pessoal do agro, trazer o pessoal da zootecnia, trazer esses parceiros para eles falarem, conhecer. Então eu levo os alunos na fazenda, eles vão na fazenda. Né? E quem não está acostumado, às vezes é a primeira vez que vai numa fazenda, conhece um trator, conhece... E sente na pele o que, que é. Entendi. O cara fica lá no sol... Entendeu? Tentando achar inseto. Né? E que a gente pode, de repente, desenvolver uma tecnologia que vai facilitar, vai ser mais rápido, vai precisar, né, ficar menos
de
ali.
Fato conhecer o problema que vai utilizar aquilo que você está desenvolvendo.
Isso, a gente tenta muito passar essa ideia.
E para nós finalizarmos, como é que o senhor avalia, por exemplo, o trabalho que a Fundect faz em valorizar os pesquisadores? E assim, nós na universidade temos bons, excelentes pesquisadores, não por acaso nas 5 categorias a universidade foi premiada em todas elas. Então, queria saber a sua opinião a respeito dessa valorização desses prêmios.
Essencial. A Fundect é uma instituição que a gente tem que se orgulhar bastante, principalmente nos últimos anos, né, os investimentos aumentaram muito. Eu tenho vários projetos com a Fundect, sempre tive projetos. Porque, tudo bem, esses sonhos aí, né, a gente tem, mas chega uma hora que a gente precisa de um computador com a GPU, com uma máquina poderosa.
Sim,
a gente precisa da parte
melhor,
exato,
né?
Então,
mais moderno.
A gente precisa dos equipamentos para desenvolver equipamento. A gente tem vários equipamentos, né? a gente precisa de recursos para coletar os dados. Então, a Fundect tem esse papel central. Tanto, né, nessa parte do financiamento, né, junto com outros, a gente tem o CNPq que ajuda também, CAPES, tem as empresas, FINEP, que é bom colocar. Mas esse outro lado que ela faz, né, também muito bacana, que é difundir a ciência.
Uhum.
Esse trabalho de apoiar a difusão e de valorizar, entendeu? Você saber que um cientista pode receber, né, um prêmio, ele pode ser reconhecido... Né, e ele deve, o cientista, no nosso caso a gente é cientista e professor porque está na universidade.
Uhum.
E é fundamental que isso seja valorizado, não só com o investimento também, né? Os investimentos, as bolsas, né? Melhorar cada vez mais as bolsas para que as pessoas...
Sim, sim.
Mas também para que se sinta que é algo que pô, eu posso ser cientista também. É legal ser cientista, é bacana, a gente cria as coisas. O que esses caras estão fazendo? Né? Em vez de ficar só no laboratório,
sim.
Então tem esse trabalho. Ó, qual que é o projeto que ele está fazendo? O que, que é isso? Né? Porque a gente não tem, dificilmente alguém enxerga a ciência como uma profissão. Quando é criança, ele gosta de cientista, mas depois na hora de escolher o que eu vou fazer...
O que você faz? Cientista. Eu sou cientista.
E nem falo. Hoje em dia eu gosto de falar. Qual é a sua profissão? Eu sou cientista.
Olha.
E às vezes eu pergunto na sala de aula, quando dou uma palestra, quantos aí já tinham ficado cara a cara com um cientista? São poucos.
Entendi.
E às vezes ficaram, só que nem sabia que o cara era cientista.
Ou às vezes acha que os cientistas são só aqueles que a gente estuda nos livros, que eram de antigamente, né? Os inventores.
Isso.
Ah... Quem inventou a luz, quem inventou o rádio. E aí fica com essa impressão de que se os cientistas eram aqueles antigos e hoje não tem mais cientista.
Exato. E outra coisa também. Acham que ciência é só lá, né, no Japão, é na Alemanha. Mas uma coisa bacana que foi até citado quando me deram o prêmio. O nosso grupo de pesquisa, o primeiro projeto que usou inteligência artificial para detectar espécies de plantas invasoras usando drone... Foi nosso, em 2017.
Parabéns.
Usando IA. E esse projeto...
Em 2017 a gente não ouvia falar em inteligência artificial, não dessa forma.
Exato.
Que a gente ouve agora, porque todo mundo fala de inteligência artificial, os veículos de comunicação. Então, em 2017, vocês são de fato pioneiros.
E esse artigo já foi citado por cientistas de mais de 40 países diferentes.
Que lindo.
A gente olha, você vê, de vez em quando chega, a gente acompanha, aparece lá um texto em chinês, em russo, e a citação
orgulho,
lá do
hein,
nosso
professor?
Trabalho.
Que orgulho.
É bem, e o pessoal às vezes não sabe disso, né? Acha que não, para fazer ciência eu vou ter que ir lá para os Estados Unidos, vou ter para a Inglaterra. Não, você pode trabalhar com ciência de altíssima qualidade, não só na nossa área, mas tem vários outros grupos na UCDB e também nas outras universidades parceiras nossas, que você consegue trabalhar no nível altíssimo, produzindo coisa pioneira no mundo, que você pode ser o primeiro no mundo.
Pode ser o primeiro na sua área, o que você escolher fazer,
isso.
Não é isso, professor? Professor, eu quero agradecer imensamente a sua visita aqui na Rádio FM Educativo CDB. Foi um prazer conversar com... Eu não consigo falar o senhor, porque
é,
assim...
Não, não é preciso.
É um professor muito jovem, gente. Também, olha, a inteligência artificial, para mim, é coisa de nerd, é de jovem, é antenado... Mas o professor só tem 30 anos de UCDB. Professor, muito obrigada.
Ah, de nada. Foi uma satisfação conversar com vocês.